Parashá dessa semana é Parashat Bo. Parashat Bo começa contando sobre as últimas pragas, que a Parashá da semana passada parou no meio das pragas. E antes de vir a última praga, a praga dos primogênitos, morte dos primogênitos, a Torá vem com uma mitzvah nova. Primeira mitzvah que o povo de Israel recebe como povo. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Esse é o primeiro mês dos meses do ano. E Hashem mostrou como que se calcula o início do mês. Como que duas testemunhas precisam chegar para o Supremo Tribunal e dizer que eles viram o novilúnio. E assim consagravam o Rosh Chodesh. E é o calendário que nós seguimos até os dias de hoje. E também Hashem ordena a mitzvah do Korban Pesach, para eles poderem sair do Egito na noite anterior, na noite que estaria acontecendo a praga dos primogênitos, todos tinham que estar reunidos comendo do Korban Pesach, que eles fariam na véspera de Pesach. E aí, finalmente, a Torá conta sobre a saída de fato do Egito. E no final da Parashá, a Torá termina com a mitzvah, principalmente a mitzvah de Tfilin, mas junto com ela mais algumas mitzvot, como a mitzvah de resgatar o primogênito e a mitzvah de resgatar o burro primogênito, o jumento primogênito, que são, na verdade, formas de nós deixarmos firme a lembrança da saída do Egito. O Tfilim, por exemplo, dentro dele está escrito também sobre o êxodo do Egito. Essa é uma forma de nós estarmos cientes o tempo todo de forma prática sobre o êxodo do Egito. E com nossos profetas trazem que da mesma forma que ao sair do Egito Deus fez tantas maravilhas, tantos milagres para nós, assim também na redenção final Hashem vai fazer milagres para nós da mesma forma que foi feita naquela época. Algo que tem uma conexão tanto com os meses, tanto com esse conceito da redenção. Em primeiro lugar, nós já mencionamos diversas vezes que os meses começam no mês de Nissan. Esse é o mês número 1. E assim nós contamos os meses por números dessa forma. E não se pode chamar qualquer outro mês de qualquer outro calendário por números. Então, se nós chamamos o mês 1 é Nissan. Mês 2 é Iyar. São os meses da forma que a Torá conta. Sétimo mês é o mês de Rosh Hashanah, mês de Tishrei. Por isso, nós temos que tomar cuidado quando nós escrevemos no dia a dia. E nós queremos escrever a data segundo algum outro calendário. Nós temos que colocar o nome do mês. Você não quer colocar o nome inteiro? Abreviação. Mas tem que se usar nomes e não números. Porque número 1, número 2, número 3 para meses são os meses da Torá, os meses do nosso calendário. O Ramban, o Nachmanides, diz para nós, explica para nós a respeito dos nomes dos meses em hebraico. Afinal de contas, a Torá chama os nossos meses com números. Se você procurar na Torá quando é Pesach, primeiro mês. Se você procurar na Torá quando é Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, sétimo mês. os meses são sempre segundo números. Até a destruição do templo, do primeiro templo, também consta com números. É o mês 5. No mês 4 foi Jerusalém destruída. Tudo é segundo números. Mas nós estamos habituados a chamar os meses Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, etc. De onde surgiram esses nomes? E o Rambam no Nachmanides explica que os nomes dos meses, como nós chamamos hoje em dia, são na realidade nomes de meses da Babilônia. Na Babilônia eles chamavam os meses dessa forma. E explica o Nachmanides que depois que nós saímos da Babilônia, ou seja, nós construímos o segundo templo e fomos e voltamos para Israel, diz o Nachmanides a seguinte linguagem: Chazarnu likro ha-chodashim shenikraim be'eretz Bavel. Nós retornamos a chamar os nomes dos meses da forma que são chamados na Babilônia. Lehazkir ki sham amadnu. Para lembrar que lá nós estávamos. Umisham he'elanu Hashem itbarach. E de lá Deus nos fez subir para Israel. Que ele Hashemot, pois esses nomes, Nisa, Niar, Vezulatam, etc., Shemot Parsiim, são nomes persas. Veloyim Matzerak Besifre Neviei, Bavel, Uvgirat Esther Vechulei. Se nós vamos procurar no Tanakh, nós não vamos encontrar na Torá escrito sobre esses nomes, sobre os meses. O único lugar que nós vamos encontrar no Tanakh usado os nomes dos meses, como nós usamos hoje em dia, são nos profetas que viviam na Babilônia já, e em Megilat Esther. Megilat Esther nós encontramos lá, mês de Adar, nós encontramos mês de Nisan, mês de Tevet. Os meses lá são usados com esses nomes que nós estamos habituados hoje. Por quê? São nomes persas para os meses. Eram os nomes do calendário persa. Isso é o que o Nachmanides explica. Então nós chamamos os nomes, segundo os nomes que eram chamados no Império Persa. E por que isso? Nossos sábios fizeram para que nós lembrássemos que lá nós estávamos e de lá nós fomos levados para Israel. Pergunta o Rav Yaakov Kamenetsky sobre esse Nachmanides. Por que que nós usamos esses nomes de meses? Afinal de contas, nós evitamos usar esse tipo de cópias dos outros povos. Nós não queremos pegar as coisas, nós temos as nossas coisas originais. Por que usar dos outros povos? Mais ainda, entre esses nomes, tem até nomes de meses que são ligados a idolatrias. Quer dizer, é estranho nós adotarmos esses nomes. E mais ainda, na época do segundo templo, que é o momento que adotaram esses nomes, é um momento que o nosso povo não falava hebraico. O nosso povo falava aramaico. E nós sabemos que quando se trata do Egito, está escrito nos Midrashim, que um dos méritos que nós tivemos para sair do Egito foi o fato de nós não mudarmos a nossa linguagem no Egito. Então, por que no segundo templo, sim, adotamos uma nova linguagem, adotamos um novo idioma para conversar, um novo idioma para estudar, e ainda por cima adotamos os nomes dos meses do calendário da Pérsia? Diz o Rav Yaakov Kamenetsky que nós encontramos algumas diferenças no segundo templo. A Gemara, o Talmud, fala um tratado de Yuma, que no segundo Beit HaMikdash faltavam cinco coisas que tinham no primeiro Beit HaMikdash. Entre estas cinco coisas, Aron HaKodesh. O Aron HaKodesh, aquela arca sagrada que Moshe Rabbeinu fez, de ouro, com madeira dentro, e os cruvim, e as barras que seguravam o Aron HaKodesh, dentro tinha Luchot HaBrit, as pedras. As pedras que nós recebemos no Monte Sinai, depois em Yom Kippur, depois de recebermos a Torá. Tudo isso ficava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, no primeiro templo. No segundo templo não tinha. Você vai dizer, não tinha porque não acharam. Não é verdade. Porque o Talmud conta que tinha um Kohen no segundo templo que tropeçou numa pedra do chão que estava um pouco elevada. E ele levantou e morreu. Porque lá embaixo estava escondido o Aron HaKodesh. Então, quer dizer que sim sabiam onde estava o Aron HaKodesh. Por que não tiraram e não colocaram no segundo templo? Diz o Rav Yaakov Kamenetsky que no segundo templo, quando construíram o segundo templo, eles construíram cientes que esse é um templo que não vai durar. Esse é um templo que vai ser destruído. Nós estamos agora em Israel, para o segundo templo, momentaneamente, temporariamente. Não estamos vindo para reconstruir o Beit HaMikdash eterno. E não estamos no que é chamado de Geulah Shleima, a redenção completa. Então por que que vieram para Israel construir o segundo Beit HaMikdash? Vieram para construir o segundo Beit HaMikdash porque, teoricamente, era para eles terem ficado na Babilônia mais muito tempo e de lá já ir para o outro exílio, o exílio de Roma, exílio de Esav, exílio de Edom. Mas Hashem percebeu que esses 70 anos que eles estavam na Babilônia, o povo estava tão perdido, tão confuso, tão assimilado, que a situação estava ficando difícil. Como eles vão poder aguentar tanto tempo ainda pela frente de exílio? O povo vai perder a sua identidade. E depois, como eles vão ser redimidos? Por isso Hashem, com a sua bondade, resolveu fazer um momento para recarregar as baterias, para poder depois continuar nesse exílio, até que vai chegar o momento, o grande momento, de construir o terceiro Beit HaMikdash. E por isso, Deus fez com que voltassem para a terra de Israel. Construíssem um Beit HaMikdash que eles estavam cientes que não vai durar muito tempo. Mas pelo menos lá, eles vão poder se fortalecer em fé e confiança em Deus. E estarem preparados para enfrentar o que tem pela frente. Para ficar claro para eles que eles não estão na redenção final, não tinha Aron HaKodesh. Falta o principal, digamos, do Beit HaMikdash, não está lá. Assim eles estão cientes o tempo todo que eles ainda não chegaram na Geulah Shleimah, eles não chegaram na redenção final. Da mesma forma, o Rav Kamenetsky explica que depois do Holocausto, quando os judeus estavam completamente perdidos, desistentes, fracos, enfraquecidos, Deus fez com que pudessem vir para a terra de Israel de novo e fundar um estado nessa terra, para poder fortalecer as pessoas que sobraram, Sheirit HaPleitah, as pessoas que sobraram da guerra. Para fortalecer o judaísmo da Rússia, que estava muito fraco. E assim, poder, de certa forma, trazer uma vitalidade para a identidade judaica. Mas ainda não é Geulah Shleimah, ainda não é a redenção final. É só uma escala para poder fortalecer, para a gente poder aguentar e suportar, e sim, finalmente, caminhar e chegar na redenção final. Da mesma forma, pelo mesmo motivo, diz o Kamenetsky, é que os nossos sábios resolveram, na época do segundo templo, adotar os nomes dos meses que se usava na Pérsia, para que nós estivéssemos cientes o tempo todo. Como disse o Rambam Nachmanides, Leavkir ki sham amadnu misham helanu Hashem yitbarach. Para lembrar que lá nós estávamos e que de lá Deus nos trouxe para a terra de Israel, mas ainda não estamos na redenção final. Nós estamos aqui apenas para nos fortalecer, para poder enfrentar o que tem pela frente. E por isso que falavam também aramaico, para indicar e sentir que nós ainda estamos no exílio. E pelo mesmo motivo ele diz, o Talmud, tem dois Talmud, foram escritos paralelamente. O Talmud Bavli, na Babilônia, óbvio que precisava ser escrito em aramaico. Mas o Talmud Yerushalmi, que foi escrito em Tveria, na terra de Israel, por que foi escrito em aramaico também? Porque era a língua que as pessoas falavam. E era uma forma de demonstrar para todo mundo, nós estamos, mas não estamos. Nós ainda continuamos, de certa forma, no exílio. Ainda não estamos na redenção final. E o Rav Kamenetsky termina explicando que da mesma forma nós encontramos nos profetas. Primeiro nós temos um profeta chamado Yehezkel, Ezequiel. E o profeta Yehezkel tem uma profecia e ele relata e dá todas as medidas e o formato, a engenharia toda do terceiro templo. Depois dele veio Hagai, profeta Hagai. E o profeta Hagai fala sobre como deve ser o segundo templo. Peraí, não está fora da ordem? Por que que primeiro fala do terceiro e depois do segundo? Porque na realidade o anseio era chegar no terceiro templo. A meta era chegar no terceiro templo. Do primeiro direto para o terceiro. Então, eu estou dando números, obviamente, que teve um no meio. Mas quer dizer, a estrutura do primeiro, em seguida ia vir a estrutura do terceiro, que é eterna. Mas, como precisou dar uma força para o povo, o Hagai, o profeta Hagai vem e nos diz que no meio vai ter que ter ainda um templo, que vai ser o segundo templo, que não vai durar muito tempo. Mas ele vai ter que ficar lá e vai ter que dar uma época de fortalecimento para os judeus, para eles depois poderem enfrentar o exílio e aí finalmente chegar no grande templo que todos nós ansiamos e esperamos, que é o terceiro templo que vem em breve em nossos dias. Da mesma forma, o versículo que está na Parashá da semana que vem, que nós falamos no Ad Yashir, Adi avoram echa Hashem, adi avoram zukanita. Até que passe o seu povo, Deus, até que passe esse povo que você adquiriu. A Gemara, o Talmud, em Brechot, diz que adi avoram echa Hashem é a primeira vez que nós viemos para Israel. Adi avoram zukanita é a segunda vez. Ela chegará mahet. Mas, infelizmente, o pecado causou com que não acontecesse. Ou seja, que o plano inicial era duas vezes se vir para Israel. Primeira vez iam vir com Moshe Rabbeinu, quer dizer, logo depois de Moshe com Yeshua, e construir o Beit HaMikdash de Shlomo. E depois disso ia vir o terceiro Beit HaMikdash, como nós chamamos, na época de Mashiach. Mas infelizmente o pecado causou com que o povo tivesse tão assimilado. E foi necessário ter um templo intermediário para fortalecer as pessoas, para elas aguentarem o exílio e poderem ter força, que é a força que nós temos até os dias de hoje, que saiu dessa época na Babilônia e época do segundo Beit HaMikdash, onde saíram... Na época do segundo Beit HaMikdash saiu o início da Mishnah, praticamente. Toda a Torá que nós temos veio de lá. Rabi Akiva, etc. É tudo época do segundo templo. Fim do segundo templo, mas é época do segundo templo. E de lá é que veio toda a Torá que nós temos escrita, explicada, nos seus detalhes até os dias de hoje. Então que de fato seja conforme nossos profetas dizem, que da mesma forma que aconteceram os milagres na saída de Mitzrayim, que também vão ter milagres quando chegar o fim dos tempos, que seja em breve o momento que nós vamos ter o terceiro Beit HaMikdash, e nós vamos ter esses milagres acontecendo, e nós vamos ter principalmente a revelação divina tão forte e tão esperada por todos nós, com paz, com saúde. E aí sim, todos nós vamos poder vir para a terra de Israel como Geulah Shleimah, a redenção final e completa, com a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash.